Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Agora é antes, pelo contrário, com o Francisco Mendes da Silva, mas poderia ser o Daniel, mas ele está já a dizer que não.
Eu e o Júlio somos parecidíssimos.
Boa noite, meus senhores. Boa noite, bem-vindos. Começando por um tema menos relevante, porque para depois irmos ao grande da governabilidade, e começando por ti, Daniel. O PAN tem razão a dizer que o Presidente da República não deveria estar a ouvir já os partidos sem estarem fechados os resultados da imigração?
Tem por uma razão, porque, quer dizer, formalmente tem, mas não tem só formalmente, tem politicamente, porque os resultados, neste caso, desta vez, os resultados podem alterar o partido, por exemplo, que tem mais deputados. E isso o Presidente, não é só o Presidente, os próprios partidos, quando lá vão falar, têm que ter essa informação para ter a sua posição e transmitirem ao Presidente da República. E tem razão por outra coisa que, não, que ele não falou, que penso que o PAN não falou, que Inês Sousa Real não falou, mas que é o facto do Presidente da República, numa enorme originalidade, ter decidido não ouvir o CDS. Ora, o sempre ouviu os verdes, porque o que é suposto é ouvir os partidos. As coligações acabam no dia das eleições. Portanto, não há uma coligação AD, neste momento, formalmente, para o Presidente da República. E
não sei se é o objetivo aí por trás.
Há uma diferença. É que se o PSD, em número de deputados, tem os mesmos deputados que o PS. Eu não sei se é essa a razão, conhecendo a cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, até pode ser.
Neste momento, no mesmo número de deputados, neste momento.
Pode vir a ter mais o Partido Socialista, como também pode vir a ter mais o PSD. Agora, a questão é.
Também pode vir a ter mais o Chega.
Não, mais do que os outros dois, não.
Não, mais do que os outros, mas mais, no, mais
é
deputados do que aqueles que
quem está em primeiro. Mas a questão, para mim, nem é nenhum destes pormenores. É, este Presidente da República improvisa demais. E estes momentos, então, os momentos de grande instabilidade, a segurança do formalismo, tenho a certeza que o Francisco Ministro me acompanha, é bastante relevante.
Francisco.
A segurança do formalismo é muito importante, mas o excesso de formalismo, não. O que é que eu quero dizer com isto? Não que eu coloque de parte, ou melhor, que não que eu coloque em causa, que o Daniel possa ter razão quanto a isso. Mas há ali uma coisa que está presumida naquilo que o Daniel disse, que está presumido em grande parte do raciocínio dos partidos de esquerda, designadamente do PAN, que é o seguinte: se o PS ficar com mais deputados que o PSD, mas menos deputados que a AD, ou seja, se não contabilizarmos os do CDS, quer isso dizer, segundo algumas pessoas, designadamente, aliás, o professor Vital Moreira, hoje num post de blog, que quem tem que ser chamado a governar é Pedro Nuno Santos. Porque, diz ele, formalmente, as coligações terminam. Ora, eu acho, aliás, eu estudei na, devo dizer que estudei na Faculdade de Direito, em que leciona o professor Vital Moreira, e sempre me ensinaram que as normas têm que ser interpretadas mais de acordo com o seu espírito material do que a sua letra formal. É verdade que as coligações
desfazem. Quando terminam as eleições.
Desfazem.
Mas eu concordo.
Mas o que está em causa...
Eu não discordo de ti. Eu não.
Mas deixa-me só dizer isto, que não estou só a comentar a tua opinião.
Eu não discordo de ti, mas os partidos que vão falar com o Presidente da República têm todo o direito de discordar de ti e ter toda a informação quando
muito
falam
bem,
com o Presidente.
Muito bem, mas eu estou a dizer que não colocava em causa o que tu disseste. O que eu estou a dizer é que há uma interpretação que está a correr, que é, a meu ver, completamente errada, porque o que conta materialmente para aquilo que interessa materialmente, que é a interpretação dos resultados eleitorais, é que há uma força que é mais votada, essa força é a AD, foi eleições com um único programa, e portanto essa é que é a força mais votada. E para esse fim, não interessa se os partidos estão juntos ou não. Deixem-me só dar-vos um exemplo para treinar as pessoas lá em casa, perceberão. Imaginem que havia a concurso uma coligação de dois partidos em listas paritárias, 50% de lugares para um, 50% de lugares para outro. E esses dois partidos, nessa coligação, conseguiam 120 deputados, 60 para um, 60 para outro. É uma maioria absoluta. E a segunda força mais votada tinha, em vez de 60, 61 deputados. Segundo a interpretação que eu estou a ver a correr. Realmente a do professor Vital Moreira.
Só disse
do
Vital Moreira.
É de que o partido tinha 61, é que tinha que ser, a força que tinha 61 é que tinha que ser convidada para formar governo e não a força maioritária. É completamente absurdo e eu acho que o Presidente da República não vai ter isso em conta, obviamente.
Sendo que, Daniel, o Presidente da República tem mais problemas, provavelmente, com que se preocupar, nomeadamente o que é que há de estar a conversar com os partidos nesta altura. E qual é que é a possibilidade de haver uma governabilidade efetiva neste cenário? Sabendo nós, claramente, já há cerca de 24 horas, porque André Ventura foi absolutamente claro, o detentor de 48 deputados disse, se não for chamado o Chega para negociações para um orçamento da AD no outono, votará completamente contra.
Vou dizer que já não tenho pena nenhuma do Presidente da República, que deu um forte contributo para os problemas que neste momento tem. Segundo, infelizmente dou crédito ao que disse Luís Montenegro antes das eleições, dou crédito ao que disse Pedro Nuno Santos antes das eleições quanto aos seus compromissos, aquilo que André Ventura diz que não fará com certeza, a prática leva a que não se dê crédito algum, porque já disse e desdisse e voltou a dizer, mesmo antes das eleições, já disse várias coisas. Nós estamos a fazer um debate na realidade antecipado, eu já lá vou, porque o problema que existiria neste momento está resolvido. E está resolvido, graças a um compromisso que Pedro Nuno Santos fez antes das eleições e que reafirmou na noite eleitoral, dizendo que não queria um impasse constitucional para a tomada de posse deste governo. Portanto, não votará favoravelmente uma moção de rejeição. E também disse, confirmou aquilo que tinha dito antes das eleições, eu acho importante dizer isto, porque a palavra de Luís Montenegro, o que ele disse não é não, tem valor, mas o que Pedro Nuno Santos disse aos seus eleitores também tem valor e que não suportaria um governo da AD. Se o Partido Socialista apoiasse de forma continuada, e apoiar de forma continuada é viabilizar orçamentos, é essa, aliás, a única coisa que interessa no apoio a um governo.
Estaria a entregar a oposição ao Chega?
Sem qualquer dúvidas para isso. E que o Chega não deixaria de aproveitar. Eu não vejo, para separar aqui águas que eu tenho visto misturadas, não há nenhum problema em o PS e o PSD se entenderem em questões que eu considero, vou-lhe chamar por facilidade de consenso constitucional. Por exemplo, questões de justiça, questões de lei penal, infelizmente a imigração já não é bem assim, ou até há algumas coisas que nós sabemos que os partidos tiveram de acordo na campanha, que fizeram propostas semelhantes sobre a reposição do tempo dos professores e coisas do género, que com certeza que não há aqui uma barreira em que os partidos não falam. Agora, o orçamento de Estado não é uma questão de regime, é um projeto de governo. Aliás, Luís Montenegro fez questão do seu lumiar na noite eleitoral, quando enumerou as coisas que para ele eram fundamentais, como política fiscal, Serviço Nacional de Saúde, habitação, não por acaso escolheu, aliás, os assuntos que mais dividem o PS e o PSD. Eu acho que o Partido Socialista tem neste momento uma tarefa, e vou terminar, tem neste momento uma tarefa, que é reconstruírem-se depois deste resultado, liderar a oposição, e a tarefa do PSD é governar, e apresentar o seu orçamento. O meu ponto de vista é que deve apresentar o orçamento sem ceder ao Chega, não tem que negociar, e o Chega assumirá junto dos seus eleitores qual é o seu papel. A pressão que eu estou a ver sobre o PS e o alívio que estou a sentir em relação à pressão para o Chega deixa muito preocupado.
Da parte de quem?
Do PSD e sobretudo de alguns setores do PSD. Que está, incluindo aquele...
Eu, por acaso, acho que o PSD...
Vou dizer a última frase. A razão, e eu deixo isso para a segunda ronda, a razão é porque o que está em causa não é a governabilidade. O que estamos a discutir neste momento não é a governabilidade. É quem é que o PSD quer responsabilizar no momento em que, inevitavelmente, este governo cair.
Há pessoas do PSD a aliviar a pressão sobre o Chega. Ainda hoje ouvimos Carlos Moedas a dizer que agora vai depender do Chega e do PS a posição que querem assumir, sendo que o líder do PPM acha muito bem que se haja conversas.
Se o líder do PPM não conta. Agora, não, mas é que o problema é que há um paralelo entre o maior partido da oposição, que é o Partido Socialista, e o Chega, que é o paralelo é já ele próprio uma aliviada pressão sobre o Chega.
Francisco.
Deixa-me só exercer só um bocadinho mais de pressão sobre o PS.
Claro.
O Pedro Nuno Santos disse na noite eleitoral que o tempo da tática acabou. O que foi uma afirmação extraordinária, porque isso mostra que, quer dizer, ele antes dizia que não havia tática nenhuma, era uma questão de princípio e de responsabilidade perante o eleitorado, dizer o que é que ia fazer. E depois...
Está a cumprir.
Não, está a fazer o que disse que ia fazer.
O que ele está a fazer é puramente tática. É só tática. Quer, obviamente, encostar a direita à extrema-direita. É essa a estratégia do PS. E sendo verdade que antes das eleições Pedro Nuno Santos podia dizer bem, eu digo que não negociei nada com o PS, isso não quer dizer que o PSD se vá tirar para os braços o Chega, era o que mais faltava. Agora, depositados e contados os votos, o que essa indisponibilidade sistémica, ou essa promessa de indisponibilidade sistemática,
não é sistemática.
Diz, vamos ver,
é só para
vamos
saber, ver,
tá. Diz, está bem, está bem. O que isso diz é que Pedro Nuno Santos diz o seguinte aos portugueses: vocês só têm direito, vocês ou não têm direito a governo, a um governo viável, ou só têm direito a um governo do PSD dependente do Chega. Eu acho que isto é problemático para o Pedro Nuno Santos e para,
não
tem para o PS.
À oposição, portanto.
Desde logo o seguinte, já lá vamos, isso é para a segunda ronda, tu vais falar disso, eu também quero falar disso. Portanto, deixa-me manter as coisas organizadas.
Está bem.
As coisas organizadas.
Tens razão.
Este entrincheira, se o PS entrar num caminho de entrincheiramento, tipo Passos Coelho até 2017, entre 2015 e 2017, à espera que venha aí o diabo, pode ter vários problemas perante o seu próprio eleitorado. Em primeiro lugar, vai ficar como um partido que não privilegia a estabilidade. E há um eleitorado que votou em vários partidos que não quer andar sempre a votar. E entendo eu, deu um mandato de conversação. Quando dá 29 a um, 28 a outro, 18 a outro, etc., conferiu um mandato de conversação.
Os eleitores só dão um voto, não dão esse voto.
Depois vai ficar responsável por quebrar a cerca sanitária e criar todas as condições para entregar, também por causa dessa ala direita do PSD, entregar o país à extrema-direita. Vai ficar ele próprio responsável por quebrar a cerca sanitária, finalmente. Em terceiro lugar, perante o seu eleitorado, Pedro Nuno Santos disse que Pedro Nuno Santos tem um rol de promessas quanto a avanços sociais e quanto a bloqueio de recuos. E perante o seu eleitorado vai dizer: eu não vou usar o meu poder para impor nenhum avanço, nem para bloquear nenhum recuo. Quarto lugar, vai, como Pedro Passos Coelho em 2015 e 2017, apostar na degradação das condições de vida dos portugueses. Porque vai esperar que a instabilidade gere maus resultados económicos, vai apostar que vai regressar ao poder por causa dessa instabilidade, e eu acho que ele precisa de tempo, muito sinceramente. Tempo porque... Se o governo de Luís Montenegro cair, deixa-me só ter 5 segundos, a maioria de direita não terminou. E como é que vais convencer o PSD, se o seu governo cair, mesmo que fique em segundo, a não dramatizar a instabilidade,
já está
ou dramatizar a estabilidade,
não está a fazer.
E ainda assim fazer um governo com o Chega?
Então,
o PS precisa de tempo. E
isso não é o fim do PSD.
Não há... Pode ser o fim do PSD, pode ser o fim do PS, isso é para a segunda.
Não, pois
para a segunda ronda.
É nisso mesmo que o PSD está a apostar. E já o expressou, está nos jornais, aliás, qual é a estratégia. O que estamos a discutir não é a governabilidade, como eu disse, com esta Assembleia de República, com esta Constituição, desculpa eu dizer com esta clareza, a estabilidade não há
governabilidade possível.
A estabilidade é uma quimera, não é possível, com dois partidos, cada um quase com 29%, os dois partidos principais e outro, não é possível, não é? Qualquer pessoa olha e percebe que nenhum governo destes dura 4 anos, não é? Não é possível. Portanto, o que está a tentar determinar, como eu disse, é quem vai ser responsável pela queda. Sendo que a queda é sempre decidida pelo governo, nunca é decidida pela oposição, como se viu, ou seja, o governo escolhe o momento, como fez António Costa, por exemplo, na geringonça. Escolhe o momento em que estica a corda para ver se o outro faz cair. E, portanto, a ideia... Vamos pegar o exemplo que apareceu na comunicação social, que é a estratégia do PSD, é o primeiro governo de Cavaco Silva. E o primeiro governo de Cavaco Silva... 85-87. Não fez qualquer cedência, nenhuma. Disse, atirem-me, se quiserem atirem-me ao chão. Tomou medidas populares, este governo vai... Ninguém tem dúvidas, vai basicamente usar toda a folga orçamental que lhe foi deixada para distribuir muito dinheiro. Vai ser um orçamento, agora vai ser gastos de campanha eleitoral para tornar ainda mais difícil diminuir o espaço de manobra para os outros, sabendo que se houver eleições, a tradição é, a seguir consegue-se maioria absoluta,
Mas a tradição já não é o que era.
Não, mas é que nisto é, vou explicar porquê. Cai
o partido que é responsabilizado pela queda cai e o partido que está no lugar da oposição, claro, que é claramente a oposição, geralmente não é prejudicado. Não foi o PSD quando caiu o governo de António Costa, não foi o Partido Socialista quando caiu o governo de Cavaco Silva, foi o PRD. Por isso é que é tão importante escolher já quem é o partido que vai viabilizar. O partido que viabiliza, o partido que aprovar, se o Partido Socialista, se o líder da oposição, que teve praticamente a mesma votação que a AD, se puser no lugar do partido que sustenta esta maioria, não se põe no orçamento. Isso não existe, como aliás o Partido, o Bloco de Esquerda e o PCP perceberam. Aprovado o primeiro, o segundo também vai ter que ser, porque não é possível dissolver o Parlamento. E se fizerem cair o terceiro, já toda a gente se habituou que o suporte daquele governo ao Partido Socialista, além do Chega ter continuado sempre a crescer durante este tempo como líder da oposição, qual é, porque é que eu acho que isto está a acontecer? Por isso é que isto não pode ser discutido com outros exemplos de análise. O que está em causa é, eu acho que há várias pessoas no PS e no PSD convencidas que não há espaço para três grandes partidos. E que, portanto, partindo do princípio que a extrema-direita crescerá em Portugal como cresceu no resto da Europa, vai sobrar um no centro. Que é o que aconteceu em França, é o que está a acontecer em vários países. Sobra um do antigo centrão. E antes que seja eu do que tu. E, portanto, eu acho que neste momento o PSD está apostado em... Imaginem umas eleições, exatamente, que o governo cai, o Partido Socialista é responsabilizado e as pessoas estão muito satisfeitas e o Partido Socialista vem por aí abaixo, chega quase aos 20% e chega, ultrapassa o Partido Socialista. Uhum. Entramos num novo ciclo completamente. Por isso é que eu acho que os verdadeiros, não é os verdadeiros democratas, não quero que vocês achem, que os democratas que têm consciência do que está...
Democratas de bem.
Não, os democratas têm consciência do que está em perigo neste momento, em causa neste momento, deveriam concentrar toda a sua pressão no Chega, por uma razão. Não é bom que o Partido Socialista não lidere a oposição. É péssimo que o Partido Socialista não lidere a oposição. Nós tivemos este debate várias vezes e eu disse várias vezes em sentido oposto. Eu não quero, eu, se o Partido Socialista estivesse no poder, quero que seja o PSD a liderar a oposição e não o Chega. E desse ponto de vista, acho que estar a concentrar a pressão sobre o Partido Socialista tem um significado. Há quem aposte numa mudança do nosso sistema partidário de, em vez de dois partidos ao centro a competirem um com o outro, ter a extrema-direita e o centro, representado por quem sobrevive, que é o PSD. E por isso é que o Partido Socialista deve ter muita atenção com o risco que tem pela frente.
Francisco, isto é um cenário realista?
É, mas agora imagine outro cenário realista, que é o PSD dependente do Chega.
Não tem que estar
perto. O que o Daniel quer, o que a esquerda
quer,
aquele que cai é o PS, que seja o PSD.
Não quero que seja, o Chega o responsável pela queda do governo.
Mas deixa-me só
se tiver que
agora dizer o seguinte. Aquilo que o crescimento do Chega mostra é que a grande ideia vital, ou a ideia mais vital das democracias ocidentais neste momento, é a ideia de insurgência. Há uma ideia de insurgência, pode não ser contra a democracia propriamente dita, mas é, de certa forma, uma ideia contra o sistema, contra as elites. Isto tem duas conclusões para já. Em primeiro lugar, ou melhor, tem duas derivações. Uma, que é aquela pela qual algumas pessoas, designadamente à direita, dizem a melhor forma de anular o Chega é colocá-lo com responsabilidades, porque aí ele perde a aura de insurgência e mais tarde ou mais cedo vai cair. Eu devo dizer, não vou explicar desenvolvidamente porquê, porque não temos tempo.
Temos um minuto e meio.
Tenho muito medo de experimentar
isso. Isso também.
Mas é precisamente por isso que Pedro Nuno Santos, aliás, viu-se isso no discurso, que Pedro Nuno quer ficar sozinho a polarizar a oposição.
E bem.
Porque quer fazer uma oposição com uma certa vibração populista de esquerda, como o Daniel defendeu muitas vezes.
É populista de esquerda. Quer ser o líder da oposição, legitimamente.
Ele falou para aquele eleitorado.
Tem votos para isso.
À direita interessa que ele não fique sozinho a polarizar a oposição. E se não ficar, eu devo dizer que, muito provavelmente, Pedro Nuno Santos vai perder para André Ventura. Eu acho que esse risco, eu não o desejo. Esse risco é claro.
Então se não o desejas,
porque Pedro,
pensar nisso.
Porque Pedro Nuno Santos é o líder perdedor de uma força que não tem os jovens, que é dependente daquelas pessoas que estão mais instaladas na vida, bem instaladas, ninguém quer nada contra eles.
Os reformados não estão instalados na vida, não é?
Oh, Daniel, claro. Não é isso, viu-se agora. E o Chega,
o Chega
é ainda a força ascendente, com um líder virginal, que é muito mais credível para aquilo que Pedro Nuno Santos quer fazer, infelizmente, do que Pedro Nuno Santos.
Não,
e, de facto, nós podemos chegar a um momento que, em que o Chega ultrapassa o PS. E é por isso que eu, ao contrário da maior parte do comentariado, acho que o PS e o PSD precisam um do outro. Precisam do outro para uma governação adulta, de reformas que ponham, de facto, as pessoas felizes com o governo, em vez de fazermos, de uma forma ou de outra, a polarização em que o Chega ou está no governo, porque não tenham dúvida que Ventura no governo, ou influenciar o governo, polarizará o polo, passa a redundância, do poder, e se estiver na oposição, polarizará o polo.
Eu quero Ventura confrontado com a representação do milhão de pessoas que diz representar. Isso quero. Não quero que aliviem o serviço como estou a fazer. Isso não quero.
Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva. Meus senhores, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite.